Cumprimento os senhores vereadores, também saúdo a todos presentes na galeria e a todos que escutam via internet, via rádio agudo. Cumprimento também a todos os órgãos de imprensa, escrito e falado. Peço ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores a quórum para a instalação da sessão.
Ao ver do quórum, invocando a presença de Deus, declaro aberta a 109ª sessão ordinária. Considerando a licença para tratar de assuntos de interesse particular dos vereadores Rui Milbra e Gelson Neuschwander, a Câmara Municipal convocou o segundo e terceiro suplente da coligação Novos Tempos para Agudo, senhores Auro Quirinos e Rolângela Marilene Rode Vela, para tomar posse. Assim sendo, procedemos os atos de posse dos vereadores suplentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do termo de posse, que posteriormente será assinado pelos senhores Auro Quirinos e Rosângela Marilene Rode Vila. Peço que venha então aqui na mesa o vereador Auro Quirinos e a Rosângela Marilene Rode Vila.
Termo de posse. Aos dois dias do mês de setembro de 2019, no plenário Vox Populi da Câmara Municipal de Agudo, compareceram os senhores Auro Reinoldo Quirinos e Rosângela Marilene Rode Viram para tomar posse, convocados que foram em virtude de licenças concedidas aos vereadores Rui Valdir Milbert e Gelson Abílio Neuschwander. Assim foi prestado o compromisso estabelecido pela Lei Orgânica Municipal e foi lido o presente termo de posse, que foi assinado pelos vereadores empossados, pela mesa diretora e pelos demais vereadores presentes. Após, o senhor presidente declarou empossados os vereadores Auro Reinoldo Quirinos e Rosângela Marilene Rode Vilam. Câmara Municipal de Agudo, aos dois dias do mês de setembro de 2019.
Cumprida todas as formalidades legais e regimentais, declaro empossados os vereadores Auro Quirinos e Rosângela Vila. Pedimos que todos de pé cantamos o hino nacional brasileiro por estar na Semana da Pátria. Passamos à apreciação das atas 38/2019. Está aberto espaço para discussão sobre as atas 38/2019. Não havendo queira discutir, passamos à votação. As atas 38/2019. Ata número 38/2009, aprovado por unanimidade de voto. Está aberto o espaço para solicitação de correspondências, inicialmente correspondências expedidas.
Senhor Presidente, peço que seja lida a correspondência expedida, protocolada sob o número 83/2019.
Peço ao secretário que faça a leitura da mesa.
Correspondência protocolada sobre número 83/2019. Assunto: pedido para extensão de rede d'água da Corsã até Seruxato. Ilustríssimo senhor presidente da Corsã, na cidade de Agudo, Rio Grande do Sul, em direção ao sul do município, temos a Escola Estadual Dom Érico Ferrari, com aproximadamente 285 alunos dos ensinos fundamental e médio. Há grande carência deste educandário de água potável para os alunos poderem matar a sede. Em razão disto, a Câmara Municipal de Agudo, preocupada com questões de saúde que possam prejudicar aquelas crianças e jovens, vê-se na obrigação de tentar ajudar. Há pedido de anos passados nesta empresa sobre o assunto, com protocolo de intenção para extensão da rede de água de abastecimento da água da cidade de Agudo até aquela região. Pedido que reforçamos. Aquele educandário e a comunidade do Seruxato pedem pressa em tal obra, tendo em vista que agora o município já possui captação de água do rio Jacuí funcionando e não haverá mais falta de abastecimento. Em virtude disto, contamos com a compreensão da Corsã para que tal obra de tão grande importância aconteça o mais depressa possível para que atenda a escola e as famílias que moram naquelas redondezas. Por fim, pede-se que seja dado retorno sobre o assunto à Câmara Municipal de Agudo pelo fone 5532651162. Juntos vamos fazer desse nosso torão amigo um município cada vez melhor de se viver. Atenciosamente, Alberi Cleófitas Cardoso, presidente. Ao presidente da Corsã, senhor Roberto Correa Barbucci.
Continua ainda aberto espaço para as correspondências inicialmente expedidas. Passamos às correspondências recebidas.
Senhor presidente, peço que seja lida a correspondência recebida protocolada sobre o número 193/2019.
Peço ao secretário que faça a leitura da mesa.
Correspondência protocolada sobre o número 193/2019. Polo de apoio presencial ao ensino superior de Agudo. Prezado senhor, temos a honra de convidá-lo para participar da sexta jornada acadêmica e o nono seminário de educação do Polo de Agudo, com o tema Saúde, o bem-estar na educação, que acontecerá os dias 2, 3, 9, 10 e 11 de setembro do corrente ano, no auditório da Associação Comercial Industrial e de Serviços de Agudo, a ACISA, em anexo à programação. O ato solene de abertura será no dia 2 de setembro, com início às 19h30. Contamos com vossa presença. Atenciosamente, Rosemary Martini West, secretária de Educação e Desporto de Agudo.
Continua aberto o espaço ainda para as correspondências recebidas. Nós também queremos agradecer a presença hoje na noite do assessor deputado Giovanni Cherini, Luiz Henrique Kitt. Seja bem-vindo a esta casa. comunico que das proposições que está prejudicada por não haver matérias. Passamos o espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão automaticamente inscritos. E passo a palavra, inicialmente, ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento o presidente Cardãozinho, os demais que acompanham a mesa, em especial a Rosa e o Áureo Quirinos. Sinto-se bem-vindo. Quero cumprimentar também a imprensa escrita e falada e os que nos visitam hoje na galeria. Quero usar esse espaço para fazer um comentário sobre a última terça-feira, dia 27 de agosto, onde é que participei da audiência pública, onde é que teve várias pessoas presentes aqui, inclusive o prefeito municipal, vários secretários, também a colega Isabel, onde é que foi recebido o pessoal de Santa Maria, da Universidade de Santa Maria, entre engenheiro e professores, sobre onde é que foi ser tratado sobre o projeto Geoparques. O Geoparques é assim, da quarta colônia, onde é que eu envindo esse pessoal da universidade fazendo um trabalho muito importante. E o significado desse projeto. Em primeiro lugar, o projeto da quarta colônia só surgiu aqui, porém, por causa dos fósseis de dinossauro. Senão eu não recebia esse nome Geoparque. Então você vê a importância que tem a quarta colônia. E também esse projeto é importante, não só para o setor público, mas para o setor privado também. E outro que o pessoal vem aí auxiliando e quer auxiliar, qualquer, né, empresa, qualquer, até não é na área da cidade urbana, como rural também. Esse projeto vem auxiliando com toda a tecnologia a custo zero. Não vai ter custo nenhum desse pessoal da universidade. Então assim, a comunidade tem que, eu no meu ponto de vista, tem que aceitar. Que se a população não quiser, eles não vão vir fazer esse projeto. Então tem que partir da comunidade em aceitar. Também estive falando com o trabalho da Secretaria da equipe do departamento. A saída do Jardim. Praça à esquerda. Alô. A equipe de patrulhamento foi realizada na linha Araçá, entrada dos Fardim, essa dos Fardim, Estrada d'Alva, Cerro da Figueira, Arthur Dico e também ali o acesso que dá a britadeira Caça à esquerda para cima. E também foi concluído o trabalho de recolocação de pedra. Na Arlindo Elo só falta o cruzamento com a Dionísio Reis. E também está sendo feito um reparo de calçamento, que a equipe que foi licitada está sendo feito um trabalho na Vida Concórdia, perto da cooperativa. E também foi feito um rebaixamento da rua na Vila Caicera, na parte da Arlindo Elo, próximo ao REPC. Se vai selecionar o problema da subida, não sei, mas vai ser mudada um pouco a rampa. Espero que vai ficar bom. Seria essas minhas colocações, senhor presidente.
Também quero desejar aqui uma boa-vinda à vereadora Rosa e uma boa-vinda ao vereador Áureo Quirino. Perdoe-me, ele não tem manifestado antes. Passa a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Saudar, senhor presidente, colegas vereadores, em especial hoje sejam bem-vindos a Rosângela e o Áureo. A comunidade aqui presente, minha saudação muito especial e da mesma forma as pessoas que acompanham seus lares através do meio de comunicação. Dizer à comunidade Agudo que esta semana, mais uma vez, acontece a votação da consulta popular e é importantíssimo, não só para o município, mas para a região. A gente olhando o valor que a consulta representa, realmente é pouquinho, mas ela beneficia bastante a importância que tem, porque o projeto aqui da região, que certamente será o número um, estimular a agroindustrialização da produção regional. Então a gente pede que as pessoas somente terão a votação via internet. A gente sabe hoje que na grande parte do nosso município, mesmo no interior, já tem sinal de internet, que as pessoas possam entrar pelo site votars.rs www.geoparques.gov.br. Será 4, 5 e 6, dia quarta, quinta e sexta-feira, para nós aproveitar essa oportunidade para que a gente possa receber este recurso, como já coloquei, que não é muito, mas é importante pela colocação na questão de agroindustrialização da produção regional, oportunizando para que nós possamos ter projetos de regularização e estrutura de agroindústrias, que é importante para o nosso município, principalmente para as pessoas que têm o seu produto, para que possa vender legalmente. Então, que a comunidade realmente se dedique, temos 3 dias, entrar só para 1 minutinho para entrar no site, fazer a sua votação e ajudar sim o município de Agudo. Colocar aqui, senhor presidente, pelo grande evento que aconteceu ontem na Lidas Pomeranos, que foi a final da Ginca Jura e a final do Campeonato da Jura de Futebol 7 em todas as suas categorias. Em primeiro lugar, acho que parabenizar ao Grupo Antifrião, que foi o Grupo Força Jovem, pela organização, junto com a comunidade evangélica Lidas Pomeranos. E realmente foi não somente um campeonato e uma gincana, mas sim foi uma integração de famílias que se viu ontem na linha dos Pomeranos. Então, de parabéns a esses 7 grupos que realmente mobilizaram as suas famílias, famílias inteiras lá presentes, um grande número de pessoas presentes ontem lá e realmente se dedicando e disputando com todo o respeito. Exemplo disso também o futebol 7, os atletas se respeitando um ao outro, realmente uma grande evolução junto do nosso município. E parabéns à Jura e pelas parcerias que a Jura tem junto à Secretaria da Agricultura e também da EMATER. Acho que é uma parceria que está dando certo, está mobilizando a comunidade, e parabéns mesmo por tudo que se viu ontem e, acima de tudo, a bela organização que a gente teve ontem na linha dos Pomeranos. E também acho que um ato importante que começou a semana passada, a construção do nosso novo pórtico do município de Agudo. Esse pórtico, a gente sabe os problemas que teve e a demora que ele esteve para realmente ser recomeçada essa obra. Então agora, semana passada, começou essa obra e com certeza ainda durante 2019 nós vamos ter o nosso novo pórtico, com certeza um pouquinho maior, mais belo e com certeza representando o município de Agudo para as pessoas que vêm de fora, realmente dali entrando no nosso pórtico, realmente representa o nosso município. Então acho que durante 2, 3 meses esse pórtico estará pronto e Agudo novamente será destaque na questão do pórtico. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Passamos a palavra à vereadora Rosa Rosângela Vila.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas vereadores. Boa noite à comunidade que está aqui no plenário. Boa noite aos radiovintes, aos que nos acompanham pela internet, a todos os nossos cumprimentos. E eu quero, neste momento, agradecer assim, aos colegas vereadores que oportunizaram para que eu e o Áureo pudéssemos estar aqui, para também participar, diversificar o debate. Quero dizer que é uma honra estar aqui com os demais vereadores e poder falar com legitimidade à comunidade é realmente algo muito especial. Então eu valorizo isso bastante e estou aqui com muito prazer e fazendo isso com grande responsabilidade. Eu queria neste momento mencionar que analisei e procurei informações sobre o projeto de lei 32/2019, que institui o programa para recuperação de créditos fiscais, Refis Municipal. Eu fiquei feliz quando soube que ele está numa comissão e que esta comissão fará a sua análise e mais tarde nós teremos então resultados sobre esta avaliação. Mas eu de início gostaria de dizer para quem nos ouve que, a princípio, em parte não concordo com o projeto, nós vamos avaliá-lo, lógico, mas o projeto ele tem o objetivo de beneficiar pessoas que não conseguiram pagar os seus impostos, que não, digamos assim, são pessoas inadimplentes no município por vários anos, E por estarem há tanto tempo em débito, teriam uma facilitação. E tendo uma redução de 100% da multa, e de se pago à vista, e 80% se pago em 180 meses. Então, é algo que nós precisamos cuidar muito para que nós não façamos disto algo que incentive as pessoas, os demais munícipes que fazem pagamento em dia, que se esforçam para pagar seus impostos, que o fazem anualmente para que o município possa fazer com que as obras andem, possa fazer com que o desenvolvimento aconteça. E nós, de repente, beneficiamos e premiamos quem é inadimplente de uma forma que a gente não faça essa avaliação corretamente e, principalmente, que tipos de benefícios vamos dar. Então, esta seria a minha colocação neste momento.
Passamos a palavra ao vereador Sandro Gomes.
Quero saudar a mesa diretora. Saudando ele, saudar também aos demais colegas vereadores. Saudar as pessoas presentes na galeria e a todos que acompanham os trabalhos pela imprensa. Uma saudação especial para os novos colegas, o Auro Quirinos e a Rosângela Villam, que fazem, possivelmente durante esse mês, vão estar conosco aí nos trabalhos das sessões e fazer o seu comentário sobre os projetos que aqui serão apresentados. Inicialmente, eu quero comentar sobre o pedido que eu já tinha feito há mais dias por iluminárias no interior, e devido a problemas parcialmente de relacionamento da RGE Sul, a mudança do sistema de trabalho que estavam exigindo que fosse feito um croqui individual a cada ponto que quiséssemos colocar uma luminária. E falando hoje com o Luciano Dresch, encarregado dessa parte aqui na prefeitura, ele me comentou, né, que o prefeito entrou em contato com o Cristiano, da RGE Sul, e de fazer um croqui global, aonde tem intenção de colocar luminárias, e também da carga que irá aumentar, né, pois a prefeitura, ela é responsável pelos pontos de luz e é cobrado, vamos dizer, do poder público, que é repassado à RGE Sul. Então, mediante isso, é necessário que os engenheiros da prefeitura façam um croqui com os diversos pontos que querem colocar lâmpadas, e as lâmpadas também, a RGE Sul, claro, querendo sempre que se coloque lâmpada de em torno de 70 watts, pois aí o consumo de energia também é maior, tanto faz aí que um valor maior que eles poderiam cobrar. E a gente sabe que tendo lâmpadas de 20 watts, que dá uma iluminação razoável também, principalmente quando é pontos isolados no interior, que venha a beneficiar a nossa comunidade. Então, seria isso. Eu queria só registrar, né, que está avançando também de recolocar mais alguns pontos, que nem tem onde crianças ainda pela parte da manhã tem que esperar o ônibus, e tem lugares que nos pontos de parada muitas vezes tem pontos escuros ainda, e a gente espera nos próximos dias que sejam atendidos e colocar pontos de luz nessas localidades. Comentar sobre a Secretaria de Obras, né, que intenção de fazer o patrulhamento na Coxilha do Araçá, na região alta do município, também em linha dos Pomeranos, patrulhamento aqui na linha Teutônia e Picada do Rio. Colocação de tubos na rua Luiz Yanner e a troca de madeiras na ponte, na linha Boêmia, próximo ao balneário DOS. Finalizo aqui comentando que o vereador Márcio já fez, que a comunidade em geral votem na consulta popular, escolha um projeto, né, a indicação até do projeto que tem é o primeiro, né, estimular a agroindustrialização da produção regional. Então, que essa, a consulta popular, a votação será do dia 4, 5 e 6, agora nesta semana. E as pessoas podem entrar também, votar pelo site, né, vota.rs.gov.br. É importante, vamos dizer, para o município, né, que quanto mais pessoas votem, para a gente ter, sempre é importante o retorno, mesmo pouco que seja, ao nosso município.
Passa a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Primeiramente, cumprimentar o senhor presidente. É uma satisfação estar aqui com vocês, vereadores, por esse mês. Agradecer ao Rui pela oportunidade que nos passou e também ao Gelson Pratirosa, né, de fazer parte dessa legislatura da Câmara de Vereadores. A votação e a consulta popular é importante para a nossa agroindústria, para o nosso produtor rural, que nós realmente precisamos defender. Mas essa semana me chamou a atenção nas redes sociais um assunto, e eu vi que colegas já se manifestaram em trabalhos no interior, por aí, é uma ponte na estrada vicinal que vai em direção ao Tigre, na Várzea do Agudo. Segundo relatos, está caindo, e vários produtores de arroz usam aquela ponte lá. Então está sendo pedido reparos há mais tempo. E o vereador Rui, hoje, me passou hoje à tardinha, que ele falou com o Clairo, que iria pessoalmente hoje lá, para ver hoje ou amanhã, para dar uma definição a esse problema. O problema da ponte cair não pode trazer só um problema financeiro ao município, mas sim também pode causar acidente e pessoas, vidas podem se perder. Então eu pediria que o senhor secretário tivesse realmente a humildade de ir lá e verificar e fazer esse trabalho. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Passar uma palavra ao vereador Carlito Schuffelmann.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente, a galeria, em especial Luiz Henrique Quito, assessor do Cherini, a todos que acompanham os trabalhos através da imprensa, através da rede social, a nossa cordial saudação. Em primeiro lugar, senhor presidente, estou indicando o vereador Carlito para líder bancada no período de ausência dos vereadores Mauro e Rui do PP, aos quais a gente agradece, juntamente ao Gelson, a presteza de mais uma vez dar espaço a estes três vereadores suplentes. Acho que sempre é um ato de grandeza quando dão espaço para que outras pessoas tenham essa possibilidade de assumir mandato aqui na Câmara de Vereadores. Na última semana, juntamente com os vereadores Rui, Gelson, Noitwander, o Itamar Puntel e o Carduzinho, a gente teve algumas demandas em Porto Alegre, junto ao IGAM, e a Rosa, já aproveitando aqui, um dos assuntos que eu tratei junto ao IGAM foi a questão do refis municipal, do projeto de lei 32/2019. Talvez tenha algumas situações que, no conjunto, os colegas vereadores precisam avaliar. Também sobre a questão do projeto de lei 36/2019, que trata sobre a implantação pelo município da nota fiscal eletrônica, e aí já aliviar para a população, principalmente o comerciante de pequeno porte, de que o fato aqui comentado, se um borracheiro precisa implantar a nota fiscal eletrônica, essa necessidade a princípio não existe. Então, assim, tranquilizar principalmente aquelas pessoas mais humildes, de que se for possível a empresa, mesmo pequena, tendo a possibilidade de fazer, tudo bem, mas não tendo, há uma questão que precisa ser avaliada mais no futuro pelos proprietários. Dizer que entre os assuntos que a gente tratou foi na Corção, sobre a extensão das redes de água, e o município de Agudo, pela Corção, nos últimos anos, principalmente em função do trabalho dos vereadores de legislatura passada, dessa legislatura, o empenho também dos prefeitos Valério e do deputado Adolfo Brito, acho que nós avançamos muito na questão da redes de água aqui no município de Agudo, principalmente na questão da Corção, na melhoria de todo o sistema de abastecimento de água. Só que nós temos algumas situações ainda, como extensão de rede de água, que nós temos uma grande dificuldade, e esse foi o nosso intento quando a gente esteve na Corção em Porto Alegre. Uma delas é Despraiado até Dom Érico, a extensão da rede de água da Várzea do Agudo, tem um trajeto que já tem, se não me engano, até a União da Várzea. Tem uma extensão ali no Canto Católico, que também é através da Corção. E aí nós temos algumas questões bem pontuais, como rede de água do Mosquito, onde inclusive o Edre, a Morgana Schitz são presidente ali. Existe a situação também da necessidade de extensão da rede de águas. E aí nós temos, em função até da nossa ida, isso foi publicado na rede social, das pessoas que reclamam de outras redes de água, como no Porto Alves, Rincón do Inferno, onde é que tem poço pronto, existe um poço pronto e não existe a rede. É um caminho natural, essas coisas geralmente demoram, mas o Executivo Municipal, nós vereadores, precisamos correr através dos nossos deputados, através de políticos, e conseguir esses recursos. São demandas, geralmente são atendidas com recursos federais, e são possíveis. E eu sempre cito a região norte do município, né, que a gente, por influência também política dos vereadores da região, a gente teve avanço muito grande no abastecimento de redes de água comunitárias na região norte. Esse processo não aconteceu com tanta intensidade na região sul, mas acho que a gente tem que se dar as mãos com os vereadores, que nem o Auro agora é da região sul, para angariar esforço no sentido de conseguir recursos para essas redes de água também. Tivemos na SEAPA, Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, e um dos grandes problemas é a rigidez na questão da vacinação do gado. Inclusive, tem muitas pessoas que fizeram a vacinação e a consequência é que o gado tem efeito colateral. Muitas pessoas, inclusive, perderam animais, outras dizem que cria uma bola, né, que é feita a vacina, então existe talvez algum tipo de problema. Então, muitas pessoas têm medo, muitas vezes, de vacinar o seu animal. E a consequência disso, é a aplicação de multas. Então, foi um dos assuntos que a gente tratou sobre a questão da inspetoria veterinária aqui de Agudo. Então, são questões assim que a gente vai, como foi encaminhada, a gente vai ver como o assunto está caminhando lá, para a gente buscar as soluções para o nosso produtor rural. Seria isso, senhor presidente, por enquanto.
Passa a palavra ao vereador Itamar Pompeu.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Cardozinho, colegas vereadores, uma saudação muito especial a todas as pessoas na galeria. Saúde em especial ao assessor do deputado Cherini, Luiz Henrique Kittel, que está conosco na noite de hoje, aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e às pessoas que nos acompanham via internet. Em primeiro lugar, dar as boas-vindas à Rosa e ao Auro por estarem aqui. Eu tenho certeza que vocês têm uma capacidade imensa e vão representar muito bem aos eleitores que depositaram o voto nas duas pessoas. Então, com certeza, o trabalho de vocês será muito bem reconhecido por essas pessoas. O Carlito já mencionou sobre a nossa viagem a Porto Alegre. Aproveitamos e fizemos uma agenda maior nesta semana que se passou, principalmente em problemas relacionados ao nosso município, já mencionando redes d'água. Entregamos um ofício à Corsã. Aqui o ofício fala sobre o Cerro Chato, mas no mesmo momento em que entregamos o ofício, abordamos também a necessidade, e a Corsã sabe, já possui ofícios protocolados da Várzea do Agudo e outras localidades aqui no município, já mencionado pelo Carlito. Também na referente agora, há pouco tempo atrás, um mês, surgiu esse problema na inspetoria de multas em cima de multas e multas, e começou a criar um bom número de agricultores multados. É uma preocupação. Não queremos fugir do que a multa representa, porque é atraso na vacinação, alguns não vacinando. É, claro que não está correto, mas temos que ver uma alternativa que possa evitar esse problema para o nosso agricultor. A gente sabe que cada um, a gente vê as dificuldades que o agricultor está enfrentando nos dias atuais. A sobra de recursos é cada vez menor, então multas em cima de multas, retirando alguma sobra que existe do nosso agricultor, acaba terminando com o agricultor. Então temos que achar uma alternativa. É isso que eu fiz, que entregamos junto à Secretaria da Agricultura, que pede providências e que não possa ser tão rígido essa cobrança perante o nosso agricultor. Também tivemos algumas dúvidas em projetos e principalmente no nosso regimento interno. Procuramos o IGAN, que presta assessoria jurídica à Câmara de Agudo. Nós não temos um advogado contratado pela Câmara, que o Tribunal de Contas acaba apontando, às vezes, a necessidade da Câmara ter um advogado, mas isso nos custaria talvez 500, 400% a mais que custa hoje essa assessoria que o IGAN nos dá. Então a gente preza por economia também aqui na Câmara, mas os órgãos que nos fiscalizam apontam que há uma necessidade de advogado aqui junto a esta casa. Mas ainda estamos segurando, procurando a assessoria que nos presta, que é o IGAN, que dá uma assessoria muito boa, e tirando dúvidas do nosso regimento interno, de projetos e algumas mudanças que precisamos fazer no nosso regimento. E isso acaba amanhã depois sendo feito um projeto de resolução que vai passar pela casa e vai para passar pelo voto, e assim por diante se muda o regimento interno. Também notamos que nos últimos dias tivemos uma recuperação do nosso asfalto de Agudo, a Dona Chica, pelo Estado, e graças ao empenho de vários setores, tanto da Câmara como do Executivo, eu sei que o professor Sérgio, pela Rádio Agudo, mencionou num dia do programa dele de manhã, que fez um e-mail para o Dair, em Santa Maria, pedindo a recuperação e o tapa-buracos do asfalto de Agudo a Dona Chica. Aconteceu até mais rápido que esperado, e eu também tenho uma resposta por parte do prefeito municipal, que o prefeito também disponibilizou o nosso rolo para compactar esse produto que é colocado nos buracos. Então, também foi uma das formas de o Dair vir mais rápido a fazer esse trabalho. Então, eu acho que, mesmo não sendo do município, mas a atitude do prefeito foi sábia e, com certeza, está aí recuperado o mais breve possível. Seria isso no momento.
Passa a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, dar as boas-vindas ao vereador Auro e à vereadora Rosa, saudar ouvintes da Rádio Agudo e Alternativa, saudar e cumprimentar também todas as pessoas que se fazem presente aqui na galeria. Participei na semana passada da audiência pública, já foi comentado nessa casa, sobre o projeto Geoparque Quarta Colônia, onde novamente houve a explanação de vários benefícios que trará à comunidade agudense e a todos os municípios que farão parte do Geoparque. A contribuição e participação da comunidade é muito importante nesse processo, quando esta se interagir e querer que isto aconteça. O reconhecimento do trabalho desta região podendo ser valorizado pela criatividade de seus produtos. A Universidade Federal de Santa Maria apoiando e dando a base para que este projeto se torne realidade. Também já comentado nesta casa sobre a reconstrução do novo pórtico, que foi iniciado na semana passada, que será no estilo germânico, como era o anterior, A empresa também tem o seu prazo para execução da obra, conforme o contrato, e um pórtico novo, que será maior que o anterior, que trará a beleza, simbolizando a nossa cidade e o nosso povo. Estamos na Semana da Pátria, onde teremos no sábado, então, dia 7, a apresentação de bandas das escolas do município, tendo durante toda a semana ato cívico em comemoração à Semana da Pátria. Seria isso, senhor presidente.
Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde, ou melhor, da tribuna livre, onde qualquer cidadão pode fazer uso da palavra. Fique devidamente escrito, tendo 10 minutos para a sua explanação. E passo a palavra ao senhor Adelino Alvino Schumacher. O assunto é calçamento, estradas, animais soltos.
Quero cumprimentar o senhor presidente da Câmara, os demais vereadores, o pessoal da galeria, o pessoal que escuta a Rádio Agudo, Alternativa e via internet. Aqui quero agradecer, em primeiro lugar, os agradecimentos ao senhor prefeito municipal Valério Trevin, pelo excelente governo que ele está fazendo, um dos melhores prefeitos que Agudo já teve até hoje. Fez a ponte da Picada, fez a ponte para cada do Balneário 3, comprou Dom Pedro II, a escola, fez pavilhão lá na Complexo da Serra, escola e ginásio, fez lá na Santo dos Reis 4 salas de aula, grande pavilhão, e fora outras coisas que eu nem sei que ele fez tudo. Estradas boas, algumas não podem fazer tudo também de uma vez só, não se consegue fazer, mas em geral as estradas estão boas. E também quero parabenizar o Volney pela excelente equipe que ele tem dos canteiros. É um exemplo para Agudo, o Volney com a sua equipe. Um guri trabalhador, honesto, trabalhou comigo já no mercado. E também quero agradecer o operador, o Dilo, acho que é, da Red Escavadeira. Ótimo rapaz, trabalhador, e cuida da máquina. Patrulheiros também, tem muita gente boa dos patrulheiros, mas também tem uns que a gente pede para limpar uma valeta, enfia toda a lâmina, claro que a patrulha puxa para a valeta. Aí não tem, aí ele diz, está molhado. Patrulheiro desse não me serve. E quero agradecer também ao secretário de obras, Claudir Duro, pediu uma conchada de pedregulho para o buraco que tinha lá na Paulo Ares, logo que desce da Avenida Concórdia para Paulo Ares, tinha um buraco com bastante água, cada carro que vinha batia proteção no motor. No mesmo dia eles trouxeram, limparem a boca de lobo, que eu já tinha pedido para um caçambeiro, passava 3-4 vezes por dia, nem dava bola. O Volney limpou com o Diego, aquele da retroescavadeira. Serviço bem feito, cheguei, nem estava em casa, já estava pronto. E esse serviço não era para mim, é para todo mundo que ocupa a estrada. Eu não saio só de carro uma vez por semana, sem saio ainda. O meu carro é a bicicleta. E também quero falar sobre o prefeito. O prefeito que nós temos, ele é muito bom, ele devia ser bem mais rígido. Aí funcionava bem melhor as coisas ainda. Que nem cafezinho, se eu fosse prefeito, não existia, e nem chimarrão. Isso não existia, porque se eu tenho um pedreiro, onde é que se viu trabalhar e tomar chimarrão? Cada um que toma um chimarrão perde 5 minutos, se tem 20, são 100 minutos. E também fiquei observando na prefeitura, lâmpada do corredor, um dia que nem hoje, não precisa estar acesa. Eu trabalhei no Everaldo 18 anos, lá não tinha isso. E quem chegava meio minuto atrasado ia para o escritório, na segunda vez ia para a rua. Por isso tem horário. E que nem numa sala da prefeitura, tem 8 fluorescentes ligados, 4 chega. pau para metade. Se eu vou e faço na minha casa, ligo todas as lâmpadas, eu gasto duas vezes mais, porque eu posso gastar com uma. Se eu estou na cozinha, eu acendo a lâmpada da cozinha. Eu acho assim. E agora quero falar também sobre os cães que estão soltos nas ruas de Agudo, no município de Agudo. Falem em cobrar, que nem o Carlitos falou, esses tempos que eu escutei, cobrar os impostos, as multas, terrenos sujos e das calçadas, tudo de acordo. Mas então vamos primeiro fazer que o pessoal segure os cachorros soltos na rua. Eu pedi para o Volney que corta a grama, eu digo, e essa bosta de cachorro, é sorte que nós temos óculos, senão nós nem conseguimos enxergar. Passem nas ruas de Agudo, quantos cachorros soltos tem que mijem nos postes, nos carros e os canteiros? Isso é rua limpa? Então, se esses não trazem doença, então o mosquito da dengue também não traz doença. Se eu tenho um cachorro, por que que eu não posso ter ele solto no meu pátio preso? Se eu não posso fazer isso, então é porque eu sou um relaxado. Isso eu acho. Se é para ter uma cidade limpa e suja com cachorro, vão de noite. Olha, uma vez eu já cuidei. Gente sai, abre o portão, o cachorro salta para fora, vai lá no, onde os guris, o Volney, planta as flores, sapateia as flores, arranca as flores, mija nos postes, enche de bosta os canteiros. Como é que eles vão cortar aí o pessoal? Esses tempos eu passei para o sindicato, tinha um cachorrinho, um vira-lata, e uma mulher sentada no degrau, mas nem pensei. Quando ele foi lá na frente da... São os dois meses da farmácia... não da loja Bartman ali, fez necessidade dele lá. Aí eu disse, que barbaridade, a mulher só disse, Susi, e se mandou. Mas eu conheço a mulher, mas não vou citar não. E também que nem os calçamentos que nós temos lá, que foi feito lá na Borges de Medeiros, depois da Paulo Harris. Por que esse calçamento agora que tem 9 meses está tão ruim assim? Porque a base foi mal feita. Quem não sabe fazer base, vai lá, tira o exemplo da FUBRA, onde a FUBRA fez. E lá o melhor calceteiro que nós temos aqui em Roda é o seu Vidal, que mora perto de casa, lá da minha casa. Ele com os 5 ou 6 que ele tem, esse sabe fazer calçamento. Mas não fazer calçamento por cima, querer fazer 5, 6 quadras e depois tem que fazer tudo de novo. Isso lá tem que chamar esse que assumiu, que empleitou esse calçamento ali, da Paulo Harris até lá na cooperativa. E lá também tem, na Ladi, nós chamamos ela de Lati, em frente ao meu terreno no outro lado. Tem um buraco, já faz 2 meses desse novo calçamento, encostado o casuzinho, ninguém toma providência. Se uma vez não tem luz, cai lá dentro, se quebra tudo. E na outra boca de lobo tem um pneu dentro, em vez de ter uma tampa, tem um pneu dentro. Mas essa foto foi tirar duas mulheres passarem no calçamento e tirarem foto. Aí eu fui lá e eu digo aqui, ó, onde era para ter uma grade de ferro, tem um pneu dentro. E por que que do mercado tropical até na Paulo Harris não tem calçamento dos lados? A firma foi embora e ficou assim. Na minha frente, onde eu plantei as flores, 3 dias já, ontem, ontem, anteontem, aí vou de testemunha, os cachorros arrancaram 5 pés de flor. Eu vou caprichar, mas vou atrás dos cachorros. De quem é o cachorro, quero que me pague o serviço e as flores. O que era mais que eu queria fazer? Ah, eu queria agradecer. Já agradeci o seu Dudo, ele que trouxe os pedregulhos lá. Que nem um prefeito que nós temos, que nem o Valério, precisava ficar mais 4 anos. Ele é muito bom, ele tem estudo, professor, ele sabe das coisas. Ah, e falavam da estrada aqui, da rua Dionísio Reis. Eu passei lá, olhei. Lá precisava sim um patrulhamento. Mas não é como eles falaram que precisava cascalho. Uma carga de pedregulho, um truque fazia em dois lugares onde faltava. Contra a nossa rua, lá onde passa todo o peso da cooperativa, todas as cargas lá de arroz, da Paulo Ares, a nossa rua lá parece uma canoa. Contra essa outra rua. A outra precisava também um patrulhamento, mas tudo numa vez também não se faz. Que nem foi dito agora, foi feito para patrulhamento. Eu fui lá no meu cunhado, para lá do Arlindo Castro, à esquerda, quem sobe lá para o Pileco, lá. Eu subi lá de carro, tinha dois lugares que estava meio ruim, o resto estava bom. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado pelo espaço. E qualquer coisa que eu sei que acontece, eu vou informar, que nem também assim, os motoristas das patrolas, tem uns que correm, os caçabeiros também, eu vou informar tudo o prefeito de hoje em dia. O que aconteceu, eu vou dizer para o prefeito. Se todos colaborem, a coisa anda.
Agradecemos ao senhor Adilino Schumacher, então, por hoje ocupar o espaço da tribuna livre. Passamos ao grande expediente, onde estão escritos a vereadora Rosângela Villan e o vereador Márcio Halberstadt. Passa a palavra à vereadora Rosângela Villan.
Cumprimentar o senhor Adelino Schumacher pelos seus relatos, pelas informações, pelas suas observações, e demonstra que as pessoas... Então vamos à tribuna. Continuar então o que eu vinha comentando e dizendo, que o seu Adelino nos relatou das suas preocupações e das suas observações, demonstra que os agudenses têm um carinho pela nossa comunidade, pela sua rua, pelos lugares em que vive, né, em que habita, em torno de si ali, penso em deixar o lugar bonito, e ficam irritados com aquilo que não dá certo. Também pude perceber que o senhor elogiou bastante o governo, daquelas atividades em que o senhor achou que foram importantes e que o senhor concluiu que deixaram a comunidade bem. Muito bem. Não sabia que eu seria a primeira a falar neste grande expediente. Não tinha, assim, me preparado para isto. Mas, nesta função, a gente sempre tem que ter o que dizer e aproveitar todos os momentos que nos são propiciados. Eu queria me manifestar com relação ao Geoparque. Ouvi de dois colegas vereadores... que a da importância do Geoparque, né, dessa estruturação em torno dele, e de que ouvi por dois momentos que quem vai, deve aceitar é a comunidade, né? E então eu gostaria, assim, que realmente houvesse um trabalho de conscientização e de apoio, e assim uma forma de levar para as pessoas, que elas entendam, né? Isso terá que ser trabalhado com as pessoas. Então, alcanço um chá, por favor. Porque se nós não fizermos esse trabalho de conscientização, as pessoas não vão entender da importância do Geoparque. E que é algo muito importante, nós sabemos, isso é de importância internacional. A questão da paleontologia é algo que é de interesse internacional. Então, fazer com que o cidadão, com que nossos munícipes tenham essa percepção e ajudem como terceiro setor a concretizar o Geoparque e tudo em torno dele, é um trabalho que terá que ser protagonizado pelo município, pela Secretaria de Turismo,
pelo governo, enfim, em todas as instâncias, Secretaria de Educação, nas escolas, né? Então, essa seria a minha observação nesse sentido. E eu quero dizer assim que aqui falo como vereadora, né? A vereadora Rosa, não quero que me interpretem como presidente do Lions ou como presidente do ICPA, que eu também neste momento presido, mas sim como uma vereadora e vereadora de oposição. De oposição que tenta ser uma oposição de forma criativa e participativa. Eu percebo, e acho que não sou solitária nessa percepção, mas percebo de certa forma, me referindo agora ao nosso município, a situação que hoje vivemos, que já vivemos há algum tempo, eu percebo que o governo, de certa forma, está um governo cansado. Cansado no sentido da inovação, no sentido da criatividade, no sentido de realmente de inovar. É uma questão de lógica. Há tantos anos no governo, né, o MDB já está há 15 anos no governo. Se superar sempre é algo que é difícil. Nós, servidores, sabemos muito bem disso. Eu tive a sorte de, nos 30 anos, trabalhar em vários setores. Isso sempre me deixou com um novo vigor, sempre havia um desafio. Então, não é uma crítica pela crítica, mas assim, é uma constatação de que as pessoas que ficam muito tempo nas mesmas atividades, elas não se superam sempre. Todo mundo tem limites. Isso a gente compreende. A superação eterna não existe. Então, isso é uma constatação que eu gostaria de repassar. Eu sei do quanto os secretários se esforçam, sei também que o prefeito se esforça, todos trabalham para que haja o desenvolvimento e que o desgaste é natural. Mas o que nós não podemos considerar natural e normal e que e como tolerável e sem importância é um fato e que não nos convence é aquele fato lamentável que já dura mais de um ano, que é a prisão do nosso vice-prefeito, prisão preventiva por mais de um ano. Isto não é algo normal e é lamentável. Eu não digo isto com feliz, né? Eu digo isso com tristeza, porque quando vamos a outros municípios representando Agudo, em muitos momentos nos é questionado essa questão, e a gente sai bastante em função do Lions, em função de outras atividades. Então, não digo isso aqui com felicidade, não. Eu lamento por nós estarmos nessa situação. Nós, um povo que é tido pelos políticos como um povo trabalhador, ordeiro, isso é usado, extremamente usado nos discursos políticos. Povo ordeiro, mas não cordeiro, né? Ordeiro e trabalhador. Então, nem tudo está tão bem, nem tudo está tão normal, nem tudo é tão tolerável e nem tudo é tão sem importância. Então, Agudo, nota-se este abatimento, esse receio, eu diria até, da inovação, da busca pelas coisas mais criativas, pelo receio de levar alguma denúncia ou alguma questão. Eu acredito que seja isso. Porque em muitas áreas, Porque aqui não se fala só, não estou me referindo apenas à área da agricultura, à área das obras ou da saúde, eu me refiro também às outras áreas que fazem parte do município, que fazem parte do governo, de uma gestão, que é a parte da cultura, que é a parte da Secretaria da Assistência Social, do Desenvolvimento Social. Então, a criatividade está em recesso. Ela está dormente. E era isto que eu queria colocar, e eu desejo profundamente que o governo, ainda falta um ano e meio para uma nova gestão, que ele reaja. Reaja para o bem de Agudo.
Passa a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Senhor presidente, não usarei esse espaço.
Passamos à ordem do dia, hoje prejudicada por não haver matérias. Passamos à discussão da pauta destinada à discussão preliminar das matérias que estão na pauta, que são as seguintes proposições. Projeto de Lei 36/2019. Institui a nota fiscal de serviços eletrônicos e dá outras providências. Abro espaço até 4 vereadores escrever junto à mesa, então, sobre o projeto 36/2019. Passamos às explicações pessoais e abro espaço até 5 vereadores para escrever junto à mesa.
Carlito.
Rosa.
Márcio.
Itamar.
Escrevendo junto à mesa os vereadores Carlitos Xixvobanho, Rosângela Vilha, Márcio Halberstadt e Itamar Ponteão. Passando a palavra ao vereador Carlitos Xixvobanho.
Senhor presidente, avaliando algumas situações dessa sessão de hoje, primeiro, a participação da tribuna do Adelino Schumacher, e sempre é importante que as pessoas venham até esta casa, independente dos comentários que fazem, que seja de fato para aquilo que se inscreveram. E o Adelino foi muito bem, falou sobre calçamentos, estradas, animais soltos, do qual se inscreveu. E fazer um comentário, Adelino, que o projeto de lei que foi encaminhado pelo governo municipal, que trata sobre penalidades dos calçamentos e dos terrenos baldio, é de autoria do Executivo Municipal, e que na época eu não era vereador, mas por influência de outros vereadores, inclusive principalmente do PP, e participou do PSDB também, ele teve uma redução na questão das multas. As primeiras multas, e depois acho que até toda a Câmara de Vereadores participou de que as multas fossem de uma maneira diferente, mais brandas. A gente sabe que precisa ter regras para que os terrenos sejam mais limpos, a gente sabe que precisa ter calçadas melhores, e muitas vezes a pessoa que tem é proprietária e muitas vezes não faz aquilo que deveria ser feito. Então a multa muitas vezes é uma consequência, mas eu sempre digo que ela precisa ser razoável dentro daquilo que é das possibilidades. Falou sobre os cachorros soltos também, é uma situação que eu concordo com o senhor, acho que a pessoa que quer ter um animal, ele precisa ter os seus cuidados. E aqui no Agudo a gente vê, uma grande maioria é responsável pelos animais que tem, mas sempre uma minoria, e geralmente a gente fala sobre essa minoria, são alguns dos irresponsáveis. Mas acho que é importante que se fale esse assunto a partir da Câmara de Vereadores, e que realmente as pessoas tenham responsabilidade em relação aos seus bichinhos de estimação. A questão dos calçamentos mal feitos é uma situação que no município de Agudo acontece muito, e concordo com o senhor, concordo com o que a nossa comunidade diz da má construção dos calçamentos aqui no município de Agudo. E a grande pergunta é o seguinte: se você compra algum produto, se você deixa fazer alguma coisa, você não tem seu termo de garantia, aquela obra não está garantida por um período X, infelizmente eu acredito que a Prefeitura Municipal de Agudo, por um motivo A, B ou C, ela não está se valendo da garantia para fazer com que as empresas refaçam o trabalho. Qual o motivo? É um grande ponto de interrogação. A Rosa citou duas situações que me chamaram uma grande atenção. Primeiro, governo cansado, e a segunda, criatividade dormente. Dias atrás foi defendido aqui na Câmara de Vereadores por alguém do governo a questão dos bem feitos que têm sido feitos pelo governo municipal, e são muitos, eu concordo, mas hoje eu preciso fazer uma correção num discurso, que foi dito que entre algumas situações de empresas que vieram aqui para Agudos se citou a FUBRA, e a participação do governo municipal para a vinda da FUBRA aqui para Agudos foi muito pequena. E a justiça é o seguinte: quem realmente trabalhou para vir a FUBRA aqui para Agudos é Ayrton Willem e Gelson o Chupeta, e com a grande participação do Mário Ilo Gritzmar, que é vice-presidente da FUBRA. Então são essas três pessoas que tiveram a capacidade de trazer a FUBRA para Agudos. Então não foi o MDB que está administrando o município, foi mais ou menos dito assim aqui. Aliás, se fosse diferente, Rosa, e aí entra a questão da criatividade dormente, acho que nós deveríamos aproveitar duas situações que hoje se apresentam para a região central do estado, e elas são relacionadas, primeiro, ao Geoparque, e a segunda, a questão da Antônio Meneghetti. Então, assim, hoje nós temos um investimento muito grande ali na Antônio Meneghetti em relação, principalmente, à plantação de oliva e a questão do parque térmico que está sendo construído ali, relacionado ao Recanto do Maestro. Então, o que que o município de Agudos, que é o município mais pujante da região, está fazendo para se angariar das situações que se apresentam? E aí entra uma situação, a questão de que realmente tem gente dormindo na administração municipal. Então, assim, eu acredito muitas vezes um choque de gestão, uma mudança de governo vai fazer com que novos áreas se apresentem para o município de Agudos. E aí entra uma outra situação relacionada ao Recanto do Maestro. Um dos maiores construtores hoje lá é Roberto Argenta. Roberto Argenta, que tem a beira, Calçados Beirario, lá em Candelária, com 1.500, 1.600 funcionários, por influência no município de Candelária, vai colocar mais uma fábrica de 1.500, 1.600 funcionários. É isso que o nosso município precisava. Mas, infelizmente, a gente não está vendo esforços nesse sentido para conseguir essas megas empresas. E talvez, com áreas diferentes, essas situações seriam possíveis. Eu e o colega vereador Rui, que hoje não está presente, e nós o representamos, colega Auro, nós passamos por um constrangimento semana passada. Inclusive, dias atrás, foi colocado aqui, usado o termo politicagem. Vejam só. Moradores da Buga Chaleira ali estão alegando o seguinte, que aquelas pessoas que querem fazer o seu acesso não estão conseguindo material porque o vereador Carlito e o vereador Rui não deixam. Então, mais uma vez, está se usando politicagem no interior por alguns servidores do executivo para falar uma grande verdade. Nós somos bem ao contrário. Aliás, ali na linha dos Pameranos foi feito um enorme trabalho para alguém. Um enorme trabalho. E a gente é a favor que faça. Só que nós precisamos que seja feito para esse, que é grande aliado do MDB, vou deixar bem claro, mas que seja feito para os outros também, como os Kegler ali da Buga Chileira que reclamaram e que não são aliados desse governo municipal. Então, realmente, a Prefeitura de Agudos, através do MDB, ela se apresenta como pai para um filho. Aquele filho que é subalterno faz o que é preciso e além do mais. Mas aquele filho que não obedece, infelizmente, não ganha os trabalhos. E aí, a comunidade da Pomeranos e Itamar pergunta o seguinte: está sendo feito as reformas ali no posto de saúde da linha dos Pomeranos. Tem servidor fixo. O servidora, aonde essa servidora está trabalhando ou está recebendo sem trabalhar? Essa pergunta eu deixo no ar e gostaria que o senhor, pela sua influência naquela comunidade, me respondesse hoje. Se realmente, mais uma vez, o servidor está sendo acobertado pelo governo municipal e não precisa trabalhar, fica em casa recebendo, ou se ela foi remanejada para o colégio ali em Santo Antônio, que fica tão perto e também poderia servir lá. Então é uma pergunta que eu deixo aí, que talvez o senhor tenha condições de me responder hoje. Seria isso, senhor presidente.
Passar uma palavra à vereadora Rosângela Vila.
Visitei hoje o CRAS, o Telecine, a padaria comunitária e a unidade de saúde na Vila Caiçara. Quando fui vereadora no ano passado, fiz 7 pedidos de informações e recebi as respostas desses pedidos depois que já tinha passado o meu tempo aqui na Câmara, então os recebi em casa. Mas eu retomei alguns para ver o que me foi respondido é aquilo que realmente está acontecendo. Então, visitei o CRAS, verifiquei que temos alguns problemas com material humano, ou seja, temos problemas com o corpo técnico. Não é... eu diria assim, todos vocês sabem dos problemas com os técnicos que lá trabalhavam no CRAS, que aliás o CRAS precisa, para que funcione, precisa ter uma assistente social, precisa ter um psicólogo, precisa ter uma coordenação, enfim, para dar conta desse trabalho que se chama vínculos familiares, o fortalecimento dos vínculos familiares. E eu pude perceber que realmente lá só, no momento, tem uma assistente social ela está contratada para 2 meses, porque depois termina o período, e aí terá que haver uma nova seleção. E desde 2017 acontece esse rodízio de pessoas lá no CRAS, porque depois da questão do concurso, né, daquele fatídico, aquela denúncia dos prováveis fraudes no concurso público, vários dos servidores foram afastados, e depois disso, então, houve essa grande alteração de funcionários em vários lugares, e lá no CRAS também. E lá, por excelência, é um lugar que os servidores que trabalham lá devem criar vínculos com as famílias, devem ter uma sequência o trabalho que lá se desenvolve. Então, percebe-se que está havendo uma grande, diria assim, quebra de qualidade do trabalho que era prestado lá e que é prestado hoje, pelo fato de ter uma grande rotação de pessoas que fazem, ora começa um trabalho, depois começa um outro e não tem sequência. Então eu queria deixar isso aqui registrado, que fiz essa visita e cheguei a concluir isso depois de ter conversado com quem lá estava, inclusive não tem a coordenação, ela está em licença e não foi substituída, então o CRAS está sem coordenação. Está lá a técnica contratada coordenando. Isto tudo é muito, muito grave. Grave no sentido de que agudo perde em qualidade de atendimento, principalmente com as pessoas mais vulneráveis e principalmente nos lugares em que essas pessoas são fundamentais para que a nossa sociedade cresça de uma forma mais cidadã e com melhores condições. Então, o investimento nas pessoas, o investimento no ser humano sempre é importante. Ele pode não ser considerado assim, mas é o grande investimento que um governo pode fazer é nas pessoas, nas crianças, nos adolescentes. Então, neste momento, o CRAS está com essa deficiência.
Passa a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Saudar mais uma vez a todos, senhor presidente. Eu acho que é importante, acho que uma semana importante que a gente está começando hoje, que é a Semana da Pátria, que se comemora a comemoração da independência do Brasil. Eu acho que agudo aqui se destaque, no próximo sábado nós vamos ter a apresentação das bandas das nossas escolas municipais, estaduais e particulares aqui no ginásio municipal. Acho que desde já convidar a comunidade toda, que é um evento com certeza que vai ser muito privilegiado por muitas pessoas, e agudo aqui que tem essa referência, um ano é a apresentação das bandas no ginásio e outro ano é desfile junto à nossa Avenida Concórdia. Então esse é um trabalho que as escolas municipais, estaduais e particulares dentro do nosso município, se não me engano são 12 bandas que vão se apresentar, e realmente os professores que se dedicam junto com os alunos é um nota 10 na questão das bandas das nossas escolas. Uma apresentação certamente que vai ser um atrativo muito grande, não só para Agudo, mas os municípios vizinhos. E com certeza o ginásio estará lotado para essas belas apresentações que nós teremos aqui. Em questão da Semana da Pátria, acho que todos nós somos brasileiros, todos nós lutamos para que nós tivemos um estado, um país melhor. A gente sabe as dificuldades a nível federal que estão principalmente acontecendo, mas a gente ainda está, eu sempre digo isso muitas vezes, o povo se lamenta, se fica furioso, mas a gente analisando muito o nosso país, ainda é um país que tem uma riqueza muito grande, não tem as guerras que outros países têm, não tem as questões, as tempestades, as questões ambientais, o nosso país ainda é privilegiado. E que bom que muitas vezes só falta um pouquinho mais de dedicação, não da nossa comunidade, não do povo, mas muitas vezes dos governantes que estão governando este país. Outra questão, senhor presidente, eu só fiquei analisando agora ligeiramente a questão do governo estar dormindo, e eu não sou não defendendo o ciclo partidário, o governo, mas eu sei que todos sabem que eu tenho admiração muito grande pelo prefeito Valério, por todo o seu esforço, toda a dedicação que ele tem por este município e da maneira que ele trabalha. Eu trabalhei anos juntamente com ele, 6 anos, e sei dessa responsabilidade que ele tem. A questão, o governo está dormindo, eu só quero dizer, se analisando rapidamente, oxalá, se o governo Valério está dormindo, meu Deus, nós temos governos passados que não saberia dizer a palavra que é, então. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, colegas vereadores, saudação especial mais uma vez a todas as pessoas presentes na galeria. Primeiramente, quero dizer ao seu Adelino Schumacher, que usou a tribuna na noite de hoje, que muito bem colocado as suas palavras, e disso que nós precisamos, quando se coloca nomes aqui e se diga que o fulano está fazendo um excelente trabalho. O senhor usou essa tribuna, colocou de algumas pessoas e parabenizou o trabalho daquelas pessoas. Isso é muito importante, porque a gente vê, e não defendo todos os funcionários públicos, eu seria injusto em defender todos. A gente sabe que dentre toda a conjuntura tem alguns que não mereciam ser elogiados. Como existe dentro de uma empresa, como existe numa empresa privada, como existe em qualquer órgão, nem todas as pessoas devem ser elogiadas. O senhor fez menção aqui em alguns nomes, e essas pessoas, acredito eu, que estão escutando a sessão, o incentivo é maior para essas pessoas para continuarem trabalhando em prol do melhor para a nossa comunidade, em prol do melhor do município. Eu, aqui nesta casa, eu vi há pouco tempo atrás que não se pode elogiar pessoas, porque é obrigação deles trabalhar. Quem não quer ouvir um elogio quando está fazendo um ótimo trabalho? Parabéns mais uma vez, e a gente viu as inúmeras obras mencionadas pelo senhor do governo do MDB, o governo do Valério. Dizendo as colocações da Rosa, do Carlito, é tão fácil dizer assim, um governo cansado, não se faz nada. E nunca o governo do MDB se cansa. Eu só quero responder isso. Dizer a todos que, ouvindo as colocações do seu Adelino, as obras que aconteceram no nosso município, metade o senhor citou, tem muito mais. O senhor não falou em calçamento, são 70 quadras de calçamento. E aí eu pergunto ao vereador Carlito, que foi secretário da administração do governo do Lauro Retz, mas o senhor estava à frente do governo do Lauro Retz. Eu só vou perguntar para ele quantas obras veio em 8 anos do governo do Lauro Retz ao município de Agudo. Nessa ocasião se trocou o governo. Por isso que eu reforço dizendo que o governo do MDB troca gestores e o governo continua fazendo o melhor para o povo nosso. Não se faz mais porque começou uma onda de denúncia e denúncia e denúncia. Agora o governo está com os pés no chão, trabalhando conforme rege a lei. Conforme rege a lei. E vocês sabem que conforme rege a lei se faz muito pouco para o nosso povo. Se faz muito pouco para o nosso povo. Nós queríamos fazer mais, muito mais, para aquele agricultor que está lá colhendo fumo 11 horas, 11 e meia, com sol de 40 graus, 38 graus, nós queríamos fazer mais. Mas se criou uma onda de denúncia que nós não conseguimos fazer mais. Nós temos que cumprir a lei. Porque se botar uma patrola fazer a estrada de roça dele, para ele chegar com os bois, com o trator, não pode ser feito. Porque tem um lá tirando foto. Se trouxe um sofá da Santos Reis para as obras, está ali na promotoria, a Secretaria de Educação tem que responder. Por isso que não se faz mais. Vou mencionar o que quando se trocou o governo, eu vou mencionar aqui. A fábrica de bolacha nossa, a Domelli, que tinha bastante funcionários, bastante pessoas aqui do município trabalhando na fábrica de bolacha. O prefeito na época, que era administrado, o Carlito era junto com o governo, não, se não foi secretário, mas era à frente do governo. O que aconteceu? Não deram terreno para a fábrica de bolacha Domelli. Faxinal do seu turno deu. Hoje não tem nenhum emprego mais na Domelli, está lá em Faxinal do seu turno. A nossa barragem, que governo era esse quando a nossa barragem foi tudo para Nova Palma? Não era do MDB. Foi tudo para lá. Depois o MDB fez uma conquista, foi através de advogados, gastou valores para poder trazer parte desse imposto de volta ao nosso município de Agudo. E aí dizem que o nosso governo está cansado com tantas obras. Meu Deus do céu, não posso acreditar nisso. Eu acho que as pessoas que estão falando que estão querendo ficar cansado ou estão querendo mudar a mente do nosso povo não é bobo. O nosso povo, ele acredita em quem trabalha. Está aí o resultado das eleições que se passam. Passa 4 anos, passa mais 4 anos, e o governo que está aí permanece porque ajuda, porque faz o melhor para o nosso povo. E o nosso povo reconhece isso. Pode ter certeza que o nosso povo reconhece. Que bom que o nosso povo reconhece, porque eu sempre fui franco e digo que quem faz, trabalha, merece elogios e merece ser reconhecido. Né, seu Adelino? Seria isso, seu Adelino.
Peço o espaço de líder.
Espaço de líder, concedido ao vereador Carlos Tiffoli.
Senhor presidente, fazer primeiro duas correções. Primeiro, que eu nunca vi ninguém da oposição falar que o governo do MDB não faz nada. Bem ao contrário. A gente reconhece os feitos do governo municipal, falam tanto do calçamento, mas não dizem que o MDB não traz nada. Acho que essa correção precisa ser feita. Vem dinheiro através do Chirini, vem através do José Tal Germano, do Afonso Ramos, vem através dos deputados do PDT, vem através dos deputados do PT, principalmente do nosso partido PP, e isso não é dito. E se precisar trazer mais, nós vamos trazer. Meu vereador Itamar, nós vamos trazer que é para o bem de Agudo. Independente do governo que está aí. Algumas pessoas têm visão diferente. Eu concordo que quanto mais nós puder trazer, melhor para o nosso povo. Tem alguns que dizem, não podemos trazer, porque é o MDB que governa. Então, na contramão do que algumas pessoas acreditam. A questão do sofá. Já foi dito umas 4, 5 oportunidades pelo senhor. E essas coisas só acontecem denúncia pela falta de credibilidade do governo municipal hoje. Vejam só o que aconteceu com esse sofá. Infelizmente, um motorista teve a infelicidade de lá da Santos Reis, né, que veio o sofá, de provavelmente encostado na casa dele. Por que que não falam toda a verdade nessa casa? Vocês querem esconder a verdade? Por que que o servidor não pegou o sofá e levou lá na Secretaria de Obras, que era o destino? Mas os servidores da Prefeitura de Agudo são do MDB, são protegidos pelo governo municipal. E é por isso que acontece. É por isso que acontece as denúncias. Eu, se era para fazer esse tipo de coisa, eu não faço. Mas a pessoa que fez essa denúncia, a gente não fica sabendo quem foi, talvez ela se sentiu, vamos descarregar o sofá na casa do cara. E provavelmente era por causa disso. Outras denúncias, como a gente soube que aconteceu mais uns dias atrás, é em função disso que eu disse. O MDB é muito pai, muito mãe para certas pessoas. Seu filho é cordeirinho. Seu filho é cordeirinho, está sacramentado. Trabalha 1 hora, 10 horas, bota o material que precisa. Ou será que nós precisamos trazer as fotos para essa casa e mostrar um dia? Você sabe que é isso aí, Itamar. É fato isso aí. E como para outros não fazem. Não dá para dizer que eu fui cabeça de frente no governo do Lauro Dettes. Talvez o que me fez, eu nunca fui secretário, fui 20 dias secretário do governo de São Lauro, substituindo meu grande amigo Rasso Brone, por 20 dias. Aliás, inclusive na época tinha um servidor da casa que disse, da prefeitura, que ele não trabalhava no governo do Lauro Dettes. Comigo trabalhou, teve que trabalhar. Eu sei aplicar a lei, esse é um dos grandes méritos. Esse foi um dos méritos que muitas pessoas achavam que no governo do Lauro eu era secretário. Eu nunca fui, a não ser esses 20 dias. E a gente fez muita coisa naquele governo. Era uma diferença em relação a algumas situações. E a gente achar que não foi feito nada, eu só vou refrescar a memória um pouco. A Borges de Medeiros não tinha ponte. Foi feito no governo de São Lauro. Ali na Barão do Rio Branco era meia ponte. O pessoal daqui sabe, era uma meia ponte lá, acima da cooperativa. Não tinha calçamento e era tipo um pontilhão, não me recordo, você passava dentro de água ainda. Logo acima da cooperativa ali. Ali na linha Boêmia foi construído o ponte, ali perto do Bubinói, conhece bem. O seu Lauro olhou muito a questão do estudante na época, tanto que na época acho que foi comprado 6 ou 7 ônibus. Hoje, tudo terceirizado, fica mais fácil, né? Se olhou muito a questão das paradas de ônibus, naquela época a gente dizia, precisa parar de ônibus, tem 6, 7 alunos, foi construída acho 200 paradas de ônibus no governo de São Lauro. Hoje você não consegue uma, nem que tenha 10 alunos. Talvez porque a compensação financeira daquela construção é muito pouca. E é essa a minha conclusão, que eu vi já colegas muitas vezes pedir uma parada de ônibus 10 vezes e o município não faz. A escola Olavo Bilac foi nucleada no governo de São Lauro e foi construído inúmeras salas de aula. 3 de maio foi nucleado no governo de São Lauro e foi construída inúmeras salas de aula. A Santos Reis citada aqui foi nucleada no governo de São Lauro e foi construída inúmeras salas de aula. A Santo Antônio foi nucleada no governo de São Lauro e foi inúmeras salas de aula construída ali também. Então, cada governo, no seu devido tempo, faz suas coisas. A primeira ambulância do município de Agudo foi no governo de São Lauro. O plantão daquela época, inclusive de maneira diferente, e eu fui um dos cabeças junto com o doutor Leomar Retz para implantar, fui eu, doutor Leomar, que tratamos junto com os médicos, foi implantado naquela época. Então, muitas vezes, a grande obra significa o grande serviço que a gente leva para a população. Muitas das questões da saúde, até pelo avanço da legislação de 1988 e depois, que em 10 anos depois teve implantação do plano da atenção básica, que a colega Isabel sabe, muitas dessas situações da área da saúde começaram a surgir depois durante o governo do seu Lauro, quando a gente implantou a farmácia básica, a questão da alimentação infantil, essas situações. Então cada governo no seu devido tempo faz, e faz muito. O que a gente quis dizer, dona Rosa, é do governo dormente, eu acho que é principalmente na questão de geração de renda e de empregos. A gente sente que o governo, não, talvez a palavra cansada até seja um pouquinho pesada para se falar sobre o governo, mas a questão que a capacidade, a inteligência, ela está meio dormente, isso nós temos certeza, e atingido pelo judiciário. Atingido pelo judiciário. Quem precisa carregar um peso, Rosa, de que este governo carrega em função do judiciário, isso é complicado. Um prefeito e seu vice preso é muito complicado. Nós reconhecemos isso aí. Nós reconhecemos isso aí. A gente sente um abatimento do governo municipal. Isso é fato. E esses fatos, nós precisamos conviver, inclusive nós que somos dos contra. Para a gente pesa. Para a gente pesa e pesa muito. Nós não gostaríamos que esse tipo de coisa que aconteceu no município de Agudo não precisava ter acontecido. Até porque, se tem uma prefeitura que paga bem seu servidor, é a prefeitura de Agudo. Professor, servidor, exceto nível 1 ou 2, o resto do pessoal recebe salário muito bom. Muito bom. E aí existe mais uma proteção do governo municipal.
Comunica o vereador que já acabou o espaço. Espaço ao concedido ao vereador Itamar Puntel.
Retorno no assunto que quando nos colocam que o governo está cansado, gostaria só de reforçar que eu esqueci de colocar. Quando se fechou a fábrica de calçados Schmidt, onde em várias cidades ela acabou fechando, quando se tem um prefeito, um governo que vai em busca de fechar, de ir atrás, de compensar uma fábrica que dava, acho que naquela época a Schmidt dava em torno de 300 empregos, não sei bem o certo esses números. O prefeito foi de atrás de buscar uma nova empresa. Se ficasse sentado no gabinete, ou se ficasse aqui no município, essa empresa não tinha vindo. Hoje, essa empresa que está aqui, a Boteiro, ela tem em torno de 450 pessoas trabalhando junto à Boteiro. Em várias cidades, a gente vê enormes pavilhões fechados, porque foi embora uma empresa de calçados e não retornou nenhuma mais. E aí esse prefeito, essa administração, ela está cansada? Essa pergunta que eu deixo no ar. Questão da resposta que o Carlito gostaria de ouvir da minha pessoa sobre o posto de saúde da linha dos Pomeranos. Eu não te darei a resposta porque eu não gosto de inventar números. Eu vou buscar o que realmente está acontecendo. Se realmente ela não está trabalhando em nenhuma função, vamos averiguar. Mas eu não vou te dizer hoje que é isso ou aquilo porque eu não estou a par do assunto e não quero aumentar números ou diminuir números, que nem eu vi já várias vezes acontecer aqui nesta casa, de que às vezes os números são menores e se comenta em 30, 40% mais. E eu te faço uma pergunta para a próxima sessão, porque o senhor não tem mais tempo nesta. Eu te faço uma pergunta: quantas quadras de calçamento o governo de vocês fez durante 8 anos aqui no município de Agudo? Me responde na próxima sessão. E continuando, gostaria também de pedir um patrulhamento que o senhor me ligou hoje na parte da tarde. Aqui na 3 de maio, à direita, subindo à direita 3 de maio na linha Teutônia, onde diz que está com problema a estrada ali. Então eu peço um patrulhamento para a Secretaria de Obras, Aqui a gente não só elogia, aqui eu também faço pedidos, e quando se tem crítica, a gente tem que fazer as críticas. E o pedido está feito, acho que precisa ser agilizado esse trabalho de recuperação naquela região. Também, sempre acaba as respostas caindo em cima do vereador Itamar, por ser líder de governo, e as perguntas acabam acontecendo para mim. Para algumas pessoas a gente é criticado, por algumas pessoas a gente é elogiado por dar a resposta a quem a pergunta. Gostaria de dizer assim, eu tenho uma convicção, eu tenho uma ideia, eu trabalho em cima da ideia do que está acontecendo. Acho que as coisas justas têm que ser colocadas, não se pode fazer politicagem, tá? Está se aproximando período eleitoral, e a gente viu na sessão anterior que o MDB montou uma executiva e tinha pessoas preocupadas com a executiva do MDB. Numa sessão plenária, a preocupação era a executiva do MDB, não era o município. Isso não quer dizer que é politicagem? Então, só para reforçar, presidente, que nós aqui, se aproxima o período eleitoral, vamos, o eleitor, a nossa comunidade, as pessoas que nos ouvem, tomam cuidado. O asfalto está um exemplo. Inclusive, eu gostaria que hoje tivesse, não querendo contrariar vocês, eu gostaria que o Gelson e o Rui estivessem na sessão hoje, porque nós estivemos no IGAN buscando umas orientações, e quem nos atendeu era uma irmã de um engenheiro que lida somente com asfalto de Canoas, Rio Grande do Sul. Eles fazem o asfalto, eles têm a espessura, o trabalho em tal tipo de solo, e aí inclusive nós conseguimos o telefone, ligamos para ele lá no IGAN e pedimos sobre a situação do nosso asfalto no município de Angu. Pedimos e ele nos deu uma resposta. Explicamos que o nosso solo embaixo não tem uma boa base. Quem fez as perguntas foi o Rui. Se ele está nos ouvindo, ele vai saber. Foi ele que fez as perguntas, que o nosso solo não tem uma base, só teria o paralelepípedo. E em cima do paralelepípedo iria uma camada de 5 centímetros de asfalto. O que que ele respondeu para nós? Que nem precisava isso. Que não teria problema nenhum. Isso que ele respondeu para nós. Se o Rui estivesse aqui, ele ia confirmar, e o Gelson estava junto. O presidente estava. O presidente, depois, se quiser falar no final, tu pode falar. Seria isso, senhor presidente.
Peço meu espaço de líder.
Espaço concedido à vereadora Rosângela Vila.
Eu, por várias vezes, acompanhei a sessão da Câmara via rádio, e em muitos momentos o vereador Itamar sempre tem nos lembrado de forma incisiva sobre os 70 quadras de calçamento que o MDB, enfim, o governo de 15 anos fez. Nós temos um orçamento em torno... Em 7 anos, muito bem. Mas nós temos um orçamento de 70 milhões, mais ou menos. Fazer calçamento, fazer pontes, recuperar estradas, é uma obrigação do governo. A questão de não aceitar as críticas, isso também é algo que nós precisamos que a situação trabalhe isto e se conforme com isto, porque a crítica, ela para os políticos é normal. Todo político recebe crítica. você nunca acerta tudo, e muito menos o governo. Então, receber crítica, aceitar a crítica, também é algo que o político precisa trabalhar. Precisa entender, precisa aceitar, precisa avaliar. Nem sempre a crítica é só crítica pela crítica. E trabalhar para a comunidade é uma obrigação, não precisa nem de elogios. Os elogios a gente deixa para que a comunidade a faça quando quiser. Né? O governo não precisa se elogiar a si mesmo. Deixa que os outros o façam. O elogio próprio não é a melhor coisa. Assim como o senhor Schumacher veio elogiar, muito que bem. Mas agora o governo ficar elogiando aquilo que ele precisa fazer, que ele precisa cumprir, porque é assim que se faz uma gestão. E mais uma questão, que hoje tudo é denunciado, se hoje tudo é denunciado é porque houveram problemas que levaram a essas questões. Muito bem dito, que talvez hoje o prestígio esteja um pouco prejudicado. Né? Então, as denúncias acontecem porque houveram problemas que fizeram com que isto fosse se tornar uma regra, infelizmente. E dizer que hoje o governo só faz o que a lei determina, isso é uma obrigação. Né? A lei, nós só podemos fazer o que a lei determina. A iniciativa privada pode fazer tudo que a lei não proíbe. Mas na função pública nós só podemos fazer o que a lei permite. E se não é permitido fazer entradas nas lavouras, porque não existe um programa para isso, oficialmente redigido, é contra a lei beneficiar alguns. Se pode fazer sempre que a gente tem um programa estabelecido. Pode ser criado um programa para isso. Mas não pode fazer a entrada de um e não fazer de outros. Aí é contra a lei mesmo. E repetir sempre de novo que foram feitas 70 quadras de calçamento, mas alguma coisa se tem que fazer, né? Com tanto orçamento, alguma coisa se tem que fazer. Seria isso.
Espaço concedido do primeiro vereador Laurie Klein.
E cedo para o Itamar.
Lembrando a vereadora Rosa, os elogios não são feitos ao governo. Elogios que eu mencionei é feito aos funcionários que se dedicam e fazem de forma as pessoas que trabalham de forma correta têm que ser elogiadas. O Adelino fez isso. É isso que eu quero reforçar. Eu fiz comparações com governos. A senhora está se enganando um pouquinho. Não é elogios ao governo, é comparação com o governo de 8 anos atrás, aquele governo que tinha 8 anos. E, se eu não me engano, acho que fez 8 quadras de calçamento, mas eu vou esperar a tua resposta, vereador Carlito. Tá, vou esperar. E a Rosa até se atrapalhou, ela disse 15 anos, 70 quadras. Não é 15 anos, 70 quadras, é 7 anos, 70 quadras. Então, esse é o governo que está aí trabalhando. Tá? E só para mencionar, e acho que tem que deixar aberto para o povo escutar também, o que é feito. Eu não estou elogiando o governo, só tem que mostrar o que é feito. Não adianta só aqui vir aqui criticar e bater em cima. E aí, quando vê, muita coisa que é mencionada, acreditam, o pessoal que está nos ouvindo acredita que é verdade, que o governo não está fazendo nada. Nós temos que mencionar, nós temos que colocar o que o governo está fazendo. Esse é o nosso papel. E eu sou um crítico e bato em cima do que está certo, eu bato. Porque nós temos um governo, por duas ocasiões aqui elogiado. Uma senhora veio aqui e falou da saúde, hoje o seu Adelino também criticou a coisa errada. Está certo, tem que criticar o que está errado. mas disse que o Valério é um ótimo prefeito. O senhor falou aqui por duas oportunidades. E aí nos dizem que o governo está cansado. Aí eu tenho que dar risada, tenho que bater aqui também. Tenho que mostrar que o governo não está cansado. Que o governo está com toda a vontade de trabalhar e ir para frente e ganhar mais 4 anos. É isso que o governo do MDB quer. E o povo lá de fora está escutando isso e eu tenho certeza que está acreditando nesse governo. Seria isso, senhor presidente.
Sobre a consulta popular, a Câmara apoia também esse ato e deixa avisar então ao nosso povo que nos dias na quarta, quinta e sexta colocará um computador à disposição aqui da comunidade para quem queira votar na consulta popular. Então, repetindo, na quarta, quinta e sexta terá um computador aqui na Câmara para quem queira votar na consulta popular. O projeto número 1, apoio à agroindústria. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 9/9/2019 e declaro encerrada a presente sessão.